Muito bom. Estamos agora a começar a dar alguns shiurim sobre Pesach. Tentar fazer da maneira mais prática possível. Pesach, nós temos uma proibição, que não existe o ano inteiro, que é a proibição, que é a proibição de chometz. É a proibição de comer e usufruir chometz. Nós temos na Torá várias proibições de alimentos, são chamados macholes asuros, mas dentro dessas proibições, chometz é o mais grave que existe entre eles. Por quê? Porque nós temos várias proibições que é só proibido comer, mas você pode ter proveito deles. Por exemplo, uma comida não kosher, uma carne não kosher. Você pode, é proibido comer, mas você pode ter proveito. Você pode, você tem na tua casa, se aconteceu, você tem na tua casa uma carne não kosher, você pode dar para um cachorro, você pode dar para um goi. Pesach, além da proibição de comer, nós temos também a proibição de ter proveito, que é chamado Isur Hano, proibição de ter proveito. Existem certas proibições que você não pode também ter proveito, além do chomes, por exemplo, carne que foi cozinhada com leite, orlo, quer dizer, uma fruta de uma árvore nos primeiros 3 anos, e outras. Essas proibições de ter proveito também recaem sobre os outros alimentos, mas chomes tem um rigor a mais, que além de ser proibido comer, além de ser proibido ter proveito, é proibido a pessoa ter em casa também. Proibido, essa entra na proibição de Bali Heroe, o Bali Motz, a pessoa não pode nem ver e nem ter no seu poder chometz em casa. Então, já que tem tantos rigores sobre chometz, nossos chachomim, eles rigoraram muito mais essa proibição do que todas as outras proibições. Normalmente, quando existe um certo alimento não kosher, que ele foi cozinhado junto com o alimento kosher, por exemplo, se caiu uma gota de sangue numa comida que estava sendo cozinhada, ou se caiu outro tipo de proibição, normalmente o gosto dele é anulado em 1 por 60. Se tem 1 por 60, por exemplo, se a pessoa está cozinhando carne, caiu uma gota de leite, tem 1 por 60, normalmente é anulado. Diferente de chometz, que nossos chachomim proibiram até mesmo o mínimo possível que foi misturado, mesmo que não tenha gosto, uma única gota em milhares, também é proibido em chometz e Pesach, por causa das várias proibições que nós temos em chometz. Então, por isso, nossos chachamim fizeram um rigor a mais do que todos os outros alimentos. A proibição de chometz é a pessoa comer a partir da véspera de Pesach, pela Torá seria a partir do meio-dia. Nossos chachamim acrescentaram mais 2 horas. Que é proibido comer chometz, ou seja, a partir de 10 horas da manhã, já é proibido a pessoa comer chometz, depende também do horário, mas uma forma geral. E também proibiram ter proveito a partir de 1 hora antes do meio-dia, a partir de 11 horas. E durante todos os dias de Pesach, é proibido a pessoa comer, ter proveito e ter qualquer quantia de chometz dentro da casa dela. Não somente chometz é proibido, o gosto de chometz, mas até utensílios que foram cozinhados neles chometz, mesmo que já passou de 24 horas que eles foram usados, normalmente em outras proibições. Se a pessoa tem um utensílio de carne, que depois de 24 horas, sem querer, ele cozinhou leite, é kosher. Diferente de chometz, que mesmo que já passou 24 horas, o kli etnek chamado eino ben yomai, também a pessoa não pode, se ele cozinhou alguma comida no utensílio que tinha chometz e passou, mesmo que passou vários dias, passou vários anos, esse alimento não é kosher. Isso faz parte dos rigores que nós temos em chometz, que mesmo que passou 24 horas do uso do utensílio, a comida continua sendo proibida. Isso é chamado noisentam livgam. Se o gosto da comida não é um gosto, se o gosto do chometz na comida não é um gosto bom, mesmo assim é proibido. Isso faz parte dos rigores que chachamim fizeram em relação a chometz. Então, para se livrar de chometz, nós temos que fazer vários atos antes de Pesach, para se livrar do Chomes dentro de casa. Então, primeira coisa, nós devemos já limpar toda a casa para Chomes. Já começa 30 dias antes de Pesach, só já tem que tomar o máximo cuidado para tirar e limpar a casa totalmente de Chomes. Ou seja, todos os lugares onde pode ter Chomes grudado, deve se raspar, deve se tirar, etc. Já isso aqui se faz a partir de 30 dias antes de Pesach, principalmente nessas semanas que nós estamos chegando para próximo de Pesach. Mas convém lembrar que a obrigação é apenas limpar chomets de casa. Mas a pessoa não precisa fazer coisas excessivas que não tem nada a ver com a limpeza de chomets. Tem muita gente que costuma, tem muitas casas que costumam lavar cortinas, pintar a casa, raspar o chão, etc. Isso não faz parte da proibição de chomets. Esses tipos de reformas tem que se deixar para outra data do ano e não para a véspera de Pesach, porque isso aqui só complica aquilo que já é complicado. Então, isso realmente a pessoa não pode fazer. A pessoa realmente durante esse ano ele tem que tomar cuidado para antes de Pesach para cuidar com chomets, mas não com outros tipos de sujeiras, porque isso aqui realmente vai fazer que a pessoa vai se atrapalhar e não se culpar e não fazer o que precisa fazer com a abdicas chomets. Além disso, depois, mesmo depois de toda essa limpeza, a pessoa na véspera de Pesach, ela tem que fazer na noite anterior a Pesach, esse ano Pesach vai ser na segunda noite, no domingo à noite, ele tem que fazer bedikas chomets. Nós vamos ver as leis de bedikas chomets posteriormente, e também ele tem que fazer bitul chomets, anular o chomets depois da bedikas chomets. Nós vamos ver isso aqui também logo depois, posteriormente. Biur chomets, a pessoa tem que queimar o chomets e exterminar todo o chomets de casa, e tem que fazer também o que é chamado mechiras chomets, a venda do chomets. O que nós fazemos a venda de chomets? Porque tem muito, a pessoa que tem muito chomets em casa, que ele não tem como se desfazer desse chomets, por exemplo, tem whiskies, vodkas, e tem um freezer cheio de chomets, não tem como se desfazer tudo isso antes de Pesach, e é proibido ter em casa. Então, Chachomim, eles instituíram o que é chamado Mechiras Chomets, a venda de Chomets. A pessoa pode ter o Chomets em casa, bem guardado em algum lugar, e nós fazemos e vendemos isso aqui para o Goi. Isso também nós vamos ver posteriormente. Hoje, nós vamos falar como kasherizar a casa para Pesach. Como kasherizar, fazer a kasherização da casa para Pesach. Então, normalmente, durante Pesach, nós falamos que todos os utensílios que foram usados com chomets, se você usou para fazer a comida de Pesach, mesmo que já usou bastante tempo, mesmo que é uma pequena quantia, em grande quantidade de alimentos kasher em Pesach, a comida fica imprópria, porque ela foi cozinhada num utensílio que não era kosher para Pesach. Então, para isso, para a pessoa poder usar utensílios que ele usou o ano inteiro com chomets para usar assim em Pesach, ele tem que kasherizar esses utensílios para poder usar em Pesach. Então, a maioria dos utensílios que foi usado para chomets, existe uma forma de kasherizá-los para Pesach. No entanto, o nosso costume é não usar utensílios kasherizados em Pesach, o mínimo possível. Se não tiver outro jeito, a gente pode. Mas nós não costumamos kasherizar nenhum utensílio para Pesach. Nós compramos utensílios novos e não usamos kasherizados. Mas tem certas coisas que não dá para comprar novo. Por exemplo, uma pia que a pessoa usou o ano inteiro para chomets, não tem como todo ano comprar uma pia nova. Ou um fogão, não é todo mundo que pode comprar um fogão novo para Pesach. Ou um forno, vamos ver se tem jeito de kasherizar ou não. Então tudo isso aqui nós vamos ver exatamente como fazer a kasherização. Então, número um, todos os armários aonde foram utensílios de chomets, a pessoa pode usar aquilo em Pesach, mas antes ele tem que limpar bem, já que nos armários a pessoa só usa utensílios, ou até mesmo se usa comida, mas é frio, também na geladeira. Então basta limpar bem, quer dizer, armários, geladeiras, bancadas, enfim... todo lugar onde é guardado o chomets, a pessoa pode limpar bem, tirar todo o chomets. O nosso costume é não colocar um utensílio de kosher le Pesach no mesmo lugar onde foi colocado um utensílio de chametz sem cobrir. Então nós cobrimos tudo. Nós cobrimos todas as prateleiras. Nós cobrimos depois que limpou bem, depois que tirou, aspirou bem, a gente come todas as prateleiras. Nós cobrimos todas as gavetas com papel, para depois colocar utensílios de chametz. Os utensílios que foi usado o ano inteiro para chametz, nós costumamos vender isso junto com chametz. Isso é o costume. Shkanor está escrito que talvez tem restos de comida, mas conforme nosso costume Chabad, nós costumamos também vender os utensílios na venda de chametz. Existe uma explicação inteira do Rebbe, porque que depois não precisa levar no mikveh, que quando a gente vende um utensílio para o goi, depois que a gente cobra a compra dele de volta, precisa levar para o mikveh. Mas existe uma explicação inteira. Mas na prática, nós costumamos vender isso aqui para o goi. Como nós fazemos? Então, todos os utensílios que não vão ser kasherizados para Pesach devem colocar no armário, como todas as comidas que são chometz, devem ser colocadas no armário, e nós trancamos esse armário ou selamos o armário de forma que a pessoa não vai chegar a abrir aquilo em Pesach. Isso entra, isso é vendido junto com chometz que vai ser preenchido para o rabino, como a gente vai falar mais adiante. Então, nós só deixamos à vista utensílios kasherizados para Pesach. Agora, então, todos os anéis. As mesas na qual nós comemos chometz o ano inteiro, a mesa da sala, a mesa da cozinha, etc. Se dá para jogar nela água fervendo, que não estraga a mesa, uma mesa da sala, por exemplo, que é feita com vidro, dá para jogar água fervendo, água quente, mas tem que ver que isso aqui não vai, se a sala tem carpete, então isso não vai conseguir. Eu tenho o mesmo chão de madeira, não vai dar para fazer isso aqui, mas vamos dizer que a pessoa, a mesa da cozinha, que tem piso frio no chão, e a mesa não estraga com água fervendo, então o costume é que nós limpamos bem as mesas, e não somente a mesa, mas também abrimos a mesa de abrir e fechar, e limpamos as frestas da mesa também, onde tinha chometz, não podemos deixar nada, e depois nós se joga água fervendo, se é possível. Se não é possível, basta apenas passar um pano úmido, limpo, e depois nós cobrimos as mesas. Além da toalha que nós vamos colocar a kosher Pesach, a gente cobre a mesa com um papel, papelão, ou um plástico grosso, ou qualquer outra coisa, qualquer bancada, qualquer lugar onde vai ser colocado, onde se usa o ano inteiro para chometz, mesinha de centro de sala, ou mesa, nós cobrimos com um papel grosso, e depois nós colocamos uma toalha kosher lePesach. Toalha que não é kosher lePesach não pode ser usada para Pesach. Porque pode ser, conforme essas toalhas de pano, conforme que consta no Shulchan Aruch, que elas têm bainhas, teria que abrir as bainhas para ver, talvez, se tirar. Então, por isso, toalhas não se devem usar mesmo o ano inteiro, tem que se ter toalhas especialmente para Pesach. Se a pessoa não tem condição, ou não tem outro jeito, ele precisa usar as toalhas o ano inteiro, então ele deve lavar bem com água quente e depois cobrir com plástico. Não colocar diretamente em cima da toalha que foi usado o ano inteiro. Ok, então isso é todas as bancadas da cozinha, os balcões, etc. Também se joga água fervendo e se cobre com papel alumínio grosso, com qualquer outra coisa, para não colocar diretamente onde foi colocado utensílios de chometz, não colocar utensílios de Pesach. Agora vamos ver como kasherizar a pia. Pia, a maioria das casas são kasherizar a pia, não tem pia kosher de Pesach. E também, realmente, tem algumas pessoas que têm um costume, tem em casa uma pia que só usa para Pesach, mas não é esse o nosso costume. A senhora falou que né, sempre o costume da casa de Chabad sempre foi kasherizar a pia. Como que a gente kasheriza a pia? Então, se é uma pia feita de mármore ou de inox, a pessoa pode kasherizar com um maçarico. Ele pode usar um maçarico, se ele quiser, de uma forma tal que vai fazer libun kal. Quanto que é libun kal? A pessoa tem que deixar quente o suficiente a pia, seria, se for uma pia de inox, seria suficiente quente para que, se ele vai colocar um pedacinho de papel, vai ficar um pouco, depois que ele kasherizar, que é todo o suficiente, que você vai colocar um pedacinho de papel, aquilo vai ficar um pouco chamuscado, quer dizer, já um pouco escurecido, dizer que queimou um pouquinho. Isso é libukal lechatrila. A pia de mármore não vai chegar esse calor, por mais que ele vai colocar o maçarico, aquilo não vai chegar a queimar o papel. Então ele tem que esquentar até que, se a pessoa tem como medir, até que chega mais que 100, 150 graus, é suficiente e já está cacherizado. Mas se a pessoa tem uma pia de mármore e depois ele tem uma pia de inox que está grudada no mármore, se ele vai cacherizar com o maçarico, ele vai quebrar. Porque o inox ele vai dilatar e ele vai descolar do mármore. Então não é o melhor. Então, se a pessoa realmente não sabe como fazer com o maçarico, ele tem que fazer com a galá. Como que a gente faz com a galá? Primeira coisa, tudo que vai ser cacherizado, a pia, antes de ser cacherizado, 24 horas tem que ficar sem uso. A pessoa não pode usar a pia 24 horas com chometz, preferência nem frio, mas pelo menos não com chometz quente. Assim também, tudo que é cacherizado, a pessoa tem que ficar 24 horas sem uso, para depois cacherizar. Essa é uma regra geral para cacherizar qualquer coisa, de deixar 24 horas sem uso. E ele tem que limpar bem a pia, lavar bem a pia, e tirar restos de chomes. A gente sabe que embaixo da pia tem um sifão, e lá tem restos de sujeira de comida. Então, quem sabe fazer isso aqui, a pessoa tem que chamar alguém que sabe, colocar um balde debaixo do sifão, desatarrachar o sifão e limpar, deixar cair a sujeira lá dentro, lavar bem o sifão e depois ele vai colocar de volta para cacherizar a pia dele. Depois, ele, no ralo, é bom, antes de cacherizar, jogar um produto que desentope pias, tipo de árvore verde, etc., pelo ralo, e dessa forma ele vai estragar todo o chomes que, se porventura, se encontra dentro dos canos. Também ele tem que deixar aquilo bem limpo, para não deixar, e deixar totalmente seco. Você vai fazer agora tanto a pia, depois que você lavou, tem que estar totalmente seca. Se ela estiver molhada, não adianta cacherizar, porque a água fria vai esfriar, a água fervendo, e não vai cacherizar. Depois, a gente vai jogar água fervendo, que está borbulhando, em cima da pia, em toda o mármore, em toda a cuba, em todos os lugares, com bastante água fervendo, e nós vamos colocar uma pedra incandescente, um ferro incandescente, para que aquilo vai fazer que a água vai borbulhar, e dessa forma vamos cacherizar. Agora eu vou explicar como fazer a água fervendo e como fazer esse ferro incandescente. Então, para você esquentar essa água, tem várias opções. Ou você esquenta com uma panela de chometz. Você pode cacherizar a pia com uma panela de chometz, mas antes você tem que cacherizar a panela. Porque como você vai pegar água de chometz, jogar na pia para cacherizar? Chometz com chometz. Então você tem que cacherizar a panela. Como que a gente faz? Você pega a panela que vai cacherizar a pia. Cacheriza a panela primeiro. A maneira mais fácil de cacherizar a panela é pegar a panela, virar em cima do fogo e deixar o fogo alto e a panela vazia, e deixar esquentar até que, se colocar um papel em cima da panela, vai ficar chamuscado. Quer dizer que ela chegou ao nível de libunkal e a panela já está kosher. Isso é chamado libunkal. Aí você vai depois lavar com água fria e a panela está kosher para poder cacherizar a pia. Outra opção, você enche a panela até o topo de água, espera ferver. Quando estiver borbulhando, aí você joga uma pedra dentro, aquilo vai transbordar e você cacherizou essa panela para fazer a gola. Logo depois que você cacherizou a panela, se você usou a panela de chometz, cacherizou ela, você pode usar no fogão de chometz, só que deve-se cobrir as bocas com papel alumínio, a boca não, a grelha com papel alumínio, para colocar a panela lá. Depois você deixa a água ferver, você enche de água e deixa a água borbulhar. Que tipo de ferro incandescente é bom colocar? Então existem, tem pessoas que usam ferro e passar velho, que ele coloca na tomada e aquilo vai esquentar, mas isso não deixa suficiente quente para que a pessoa realmente vai esquentar a pia. Então realmente um ferro, isso não é suficiente, ferro de passar. Mas se for um ferro daqueles velhos que realmente ele deixa esquentar bastante, isso serve. Eu aconselho usar, esquentar na hora que você vai colocar a panela para esquentar a água, ligar várias bocas no fogão. Cada boca no fogão, ela é composta de duas partes, queimadores, a parte de cima e a parte de baixo. Eles ficam bem quentes. Então você liga várias bocas e, com um alicate, você, antes, quando a água já estiver fervendo, você pega a parte de cima e a parte de baixo de cada boca e espalha na pilha em vários lugares. Depois, você vai jogar água fervendo em cima deles, automaticamente isso vai ferver. E quando a água jogar, você leva de um canto para o outro, para que aquilo deixe borbulhando. Então, quem realmente não sabe fazer isso pela primeira vez, é bom ele chamar alguém que sabe, mas da maneira que estou falando, essas pessoas souberem bem, podem conseguir fazer isso aqui. Depois ele joga água fervendo. Então, essa água fervendo tem que ser em cima de todo o mármore, em cima de toda a cuba, em cima do outro, em cima da parede, a parte próxima onde se encosta as panelas, em cima da torneira que você usa para o ano inteiro para o chometz, e também embaixo da torneira tem que jogar água fervendo, porque lá o vapor do chometz vai o ano inteiro. Isso se ele usou uma panela de chometz. Se ele usou uma panela kosher lePesach, então ele não precisa kasherizar a panela antes, pode usar a panela para kasherizar, mas aí tem que ser no fogão de Pesach. Ele joga, ele kasheriza, mas depois, se você quer usar essa panela para pensar, você tem que kasherizar essa panela. Você kasherizou um utensílio, então da outra vez você vai fazer outro tipo de kasherizar novamente a panela para que ela seja kosher lePesach. Então essa é uma segunda opção. A terceira opção, que é a melhor, é ter uma panela especial, que essa panela ela serve somente para kasherização. E você não usa ela nem para chametz, nem para Pesach, e o ano inteiro você deixa essa panela só para kasherização. Essa é a melhor forma de fazer, sempre tem em casa, uma panela feita especial só para kasherização, e essa panela, não precisa kasherizar a panela nem antes e nem depois, e você coloca ela no fogão em cima de papel alumínio e você kasheriza dessa forma. Depois que você kasherizou, jogou água fervendo na pia, tem que jogar água fria para tirar essa água que ficou chometz, porque essa água que ela recebeu o gosto de chometz, tem que tirar essa água fria. Como também tudo que você kasheriza depois tem que ser lavado em água fria, porque depois, já que aquilo tem o chometz que saiu para fora, tem que ser lavado com água fria. Depois que você lavou a pia com água fria, você tem que secar ela bem. E o nosso costume é, mesmo depois da kasherização, cobrir a pia com papel alumínio grosso ou com uma borracha grossa, qualquer outra coisa, e não colocar utensílios em cima da pia, mesmo já kasherizadas, mesmo que já foi kasherizado, não deixar lá os utensílios de peça diretamente. Não deixar os utensílios de peça diretamente em cima da pia. Ok. Se a pessoa, durante Pesach, tocou sem querer, durante Pesach, rasgou a cobertura da pia e tocou uma panela, mesmo quente, na pia, já que ela foi kasherizada como tem que ser, não tem nenhum problema. Porque isso que nós cobrimos a pia depois da kasherização é um costume. Se ela foi bem kasherizada antes, então nós costumamos cobrir, mas se ele na prática não cobriu ou tocou sem cobrir, em último caso a pessoa, aquilo não deixa trefa a comida nem a panela, isso é considerado kosher, já que foi kasherizado conforme a lei. Ok, vamos agora ver como kasherizar o fogão, a parte de cima do fogão. Existem hoje todos os tipos de fogões, existem peças que elas podem ser compradas para substituir as peças do ano inteiro. Então, quem conseguir comprar grelhas, aquelas grelhas que se colocam em cima do fogão, novas para Pesach, é a melhor coisa. E ele guarda isso o ano inteiro, todo ano ele só troca as grelhas, ele troca as grelhas de Pesach e as grelhas do ano inteiro. Então essa é a melhor coisa que nós temos que fazer, é trocar grelhas por grelhas novas. E existem normalmente em todas as autorizadas, existem realmente como fazer isso aqui. Se a pessoa não consegue fazer essa troca, então Ele pode kasherizar as grelhas. Como kasheriza as grelhas? As grelhas têm que kasherizar com Libun Chomor. ele tem que colocar no fogo e ficar incandescente até chegar a 450 graus. E isso aqui ele pode fazer com maçarico, ou eu sugiro fazer, se a pessoa tem uma churrasqueira em casa, ele coloca, acende o fogo da churrasqueira, acende o carvão e coloca essas grelhas dentro. Dessa forma ele vai chegar a um libum chomer. Senão ele pega um maçarico e vai queimar até chegar a 450 graus. Se ele fizer isso de noite, é muito fácil, ele desliga a luz, ele vê que a grelha muda de cor. Quando ela chega ali no chomer, ela muda de cor. Ela fica essa preta, fica um pouquinho mais esbranquiçada, ou chega até a ficar vermelho. Então isso é a maneira correta de cacherizar a grelha. Então o correto seria a pessoa comprar grelhas novas. Senão, ele tem que fazer as grelhas, tem que se cacherizar até ficar vermelho, ou a chegar a 450 graus. Os queimadores do fogão, que é aquela parte que queima, tanto a base, tanto a parte de cima, eles se cacherizam automaticamente. Se você deixa eles ligados todos, por meia hora é suficiente, todos eles ficam kasher, eles se cacherizam automaticamente. A mesa do fogão, parte de cima do fogão, tem que ser cacherizado igual a pia, igual nós cacherizamos a pia, ou com maçarico para fazer libuncal, ou jogar água fervendo com a pedra, que nem nós falamos com relação à pia. E depois, o costume, no fogão é mais do que o costume, nós cobrimos o fogão com papel alumínio, a parte de baixo, quer dizer, a mesa do fogão, que fica embaixo da grelha, embaixo dos queimadores, nós cobrimos com papel grosso, e nós fazemos um buraco no lugar dos queimadores para colocar os queimadores de volta. Existe no mercado um alumínio especial que ele já é feito para cobrir o fogão, mas só que ele é muito fino, então a gente coloca duas ou três camadas em cada lugar, dessa forma a gente cobre o fogão, e essa é a maneira de cacherizar o fogão. Como a gente cacheriza forno? O correto, eu aconselho a não cacherizar forno. Se a pessoa vai cacherizar o forno 100%, ele vai estragar o forno, que ele fica todo torto e não tem jeito. Como ele cacheriza forno? Ele tem que esquentar o forno até que ele chega a 450 graus. Dessa forma, a pessoa deve cacherizar o seu forno, chegar até 450 graus com maçarico. E se não chegar a 450 graus, o forno não está kasher. Para ele chegar a 450 graus, fica de pé. E para chegar a 450 graus, ele vai normalmente estragar o forno. Então ele não deve kasherizar o forno se possível. Então o correto seria a pessoa ter um forno especial para Pesach. Então ele não deve realmente fazer kasherizar o forno. Se ele não tem condição, e também ele não quer estragar o forno, então como que ele vai fazer? Existe um jeito dele fazer, ele vai limpar bem o forno, pôr da parte interior com limpa forno especial, e depois que ele vai limpar aquilo, limpa forno especial, ele vai deixar ligado o forno no máximo por uma hora, e depois ele vai ter que cobrir todas as paredes do forno e a porta, ou tudo que ele coloca no forno, ele vai ter que estar envolvido duas vezes, já que normalmente ele não chegou a fazer o libum chomer, ele fez libum kal, então tudo que vai entrar no forno tem que estar coberto duas vezes. A grelha do fogão tem que cacherizar igual a grelha do forno tem que ser cacherizada igual a grelha do fogão, ou seja, com maçarico até chegar a 450 graus, ou você pode colocar dentro de uma churrasqueira e para esquentar e fazer dela libum chomer. Pode sentar. Então essa é a forma de cacherização do forno e do fogão. Então, novamente, o forno, se puder ter um outro kosher de Pesach, é melhor, se não, faz dessa forma, ou ele faz com maçarico, ou ele faz um libum kal, e depois tudo que entra no forno, ele cobre duas vezes, porque realmente foi feito apenas um libum kal, e a grelha, de preferência, tem que ser trocada, se não tem como trocar, tem que fazer um libum chomer. Outros utensílios, panelas, dá para cacherizar para peça, como nós falamos antes, virando de cabeça para baixo até esquentar, a ficar um limon cal, ou enchendo de água até aquilo borbulhar. Então isso é a maneira de cacherizar a panela, e depois lavar com água fria. Mas não é o nosso costume cacherizar panelas. A gente costuma comprar todas as panelas novas para peça. pratos de porcelana não tem cacherização para Pesach, mesmo que já passou vários anos que a pessoa usou aquilo chometz, não tem como cacherizar a porcelana para Pesach. Existe uma forma de cacherizar, que é levando numa fornalha e deixando aquilo, tem certas fornalhas que chegam a 500 graus e deixar o prato lá dentro, mas a maioria dos pratos vão quebrar e realmente é difícil encontrar uma fornalha, então não é uma receita popular cacherizar pratos de porcelana. Então não se deve cacherizar nada de porcelana, nada, isso é pela loja, clicheres, não tem cacherização, etc. Talheres também, o costume ashkenazi é não cacherizar facas, que isso também inclui garfos, que a pessoa vai ver nos garfos, mesmo ele bem limpo, sempre tem restinhos entre os dentes. Então garfos e facas não se deve a princípio cacherizar. Existe cacherização, se ele limpar bem e colocar em água fervendo, fazer uma gola, então é kosher, mas não é o nosso costume usar esses utensílios cacherizados. Colher poderia se cacherizar com a gola, ou seja, colocando, como que se faz uma gola? A gente pega uma panela que já não foi usada há 24 horas, cacheriza essa panela e depois enche de água fervendo. Quando estiver borbulhando, tem que jogar os talheres dentro. Mas aí, e os talheres também tem que ser talheres que não foram usados há mais de 24 horas com chometz, e tomar cuidado para que a água, quando entra dentro dos talheres ou qualquer outra coisa que é cacherizado, a água tem que continuar borbulhando. Normalmente quando a gente coloca os talheres, a água para de borbulhar. Então nesse caso nós devemos esperar até ela voltar a borbulhar. Então realmente, mais conforme o nosso costume, nós não cacherizamos talheres, não cacherizamos utensílios para peça, mas é bom a pessoa saber, se ele vai numa casa de outras pessoas que eles sim cacherizam, saber como cacherizar. Uma pessoa que nunca fez cacherização não deve fazer sozinho. Ele tem que ir num lugar onde as pessoas... Ele tem que ir acompanhado com alguém que sabe fazer a cacherização. A pessoa não pode fazer a cacherização sozinha, somente se ele já sabe como fazer anteriormente. A pessoa não pode fazer... oferecer esse serviço se realmente ele não sabe como fazer. Além disso, nós temos que tomar cuidado em todas as cadeiras que nós sentamos na sala, que realmente não tenha nenhuma sobra de chometz, que não fica nada sobre, tem que estar limpado, bem limpado, onde tem frestas. Nos sofás, nós temos nos sofás, tem um lugar onde tem muita sujeira acumulada nas dobras dos sofás, então isso tem que se passar um aspirador de pó, para que realmente a pessoa possa aspirar todo o chometz que se encontra dentro dos sofás e dentro das cadeiras, etc. E também no tapete tem que ser um lugar onde tem muito acúmulo de chometz, a pessoa tem que passar um aspirador de pó e tomar cuidado que antes de Pesach todo o pó dentro do aspirador tem que ser jogado na rua, que nós vamos falar posteriormente. Então isso é de uma forma geral como cacherizar a casa, aquilo que a gente costuma cacherizar e aquilo que a gente não costuma cacherizar. Vamos falar agora um pouquinho sobre vender o chometz. Como nós falamos, não é todo mundo que consegue se desfazer de todo o chometz antes de Pesach. Então tem muito chometz acumulado, que a pessoa ele precisa vender aquilo para um goi. Então como que a gente faz? Então todo o chometz, em primeiro lugar, nós temos que tomar o cuidado de, antes de Pesach, preencher uma procuração para um rabino que ele vai vender o chometz em teu nome. E essa lechatchila se costuma fazer, preencher, não que a gente, você pode preencher no site, você pode preencher no papel, deixar na portaria, tudo isso aqui é válido, mas lechatchila deve se preencher na frente de um rabino que vai vender o chometz efetivamente e fazer um kinyan do chometz. O rabino tem que dar um objeto para a pessoa que está vendendo, está dando a procuração, ele vai levantar o objeto e assinar um papel e dar o documento assinado para o rabino. Então isso aqui é chamado arshó, que se faz, como se chama, a procuração que ele deve para o rabino. Então lechatchila tem que até o rabino fazer o quinha e dar o papel. E é um costume que se participa com o minagissol, que a pessoa, para levar a sério a Mechilas Chometz, ele dá uma certa quantia em dinheiro para o rabino, para ele poder participar da recompra do Chometz depois. Então, a princípio, se faz de uma forma tal que se vai até o rabino, se assina na frente dele, se faz a Arshó e se dá um certo dinheiro, como participação na recompra do Chometz. Mas se a pessoa não fez assim, ele preencheu um documento e colocou na portaria de qualquer sinagoga, ou ele entrou no site e vendeu o Chometz dessa forma, é válido. O Rebbe fala para a gente fazer grandes campanhas para as pessoas venderem seu Chometz, mesmo pessoas que eles não têm, mesmo pessoas que eles não têm o costume, que não são religiosos, vão comer Chometz em Pesach, mesmo assim, deve-se vender o Chometz para salvar eles, pelo menos o que, se pode, até eles se transgredirem essa proibição, pelo menos já tá o Chometz dele está vendido, não vão transgredir, Balerói, Balemotze. Quem disse, às vezes, o próprio fato dele vender o Chometz, isso vai despertar ele a cumprir os assuntos de Pesach. Todo Chometz, na hora que a gente faz a procuração, nós temos que colocar um endereço aonde se encontra o Chometz, ou seja, o endereço da casa, se a pessoa tem um escritório, uma casa de praia, uma casa de por montanha, onde que tem, tudo ele tem que escrever todos os endereços, que todos esses ele vai vender para o Chometz. Se a pessoa tem um imóvel que é alugado para um goi, por exemplo, não adianta ele vender o Chometz. O que está no imóvel não é dele, é daquele que alugou. Então, realmente, não precisa vender esse Chometz. Mas, se a pessoa tem um móvel que está vazio, ele tem que sim colocar esse endereço, porque pode ser que tenha lá um Chometz. Fala. Então, isso realmente é a maneira que tem que se preencher a procuração. Deve se preencher a procuração antes da véspera de Pesach. Porque se foi na véspera de Pesach, depois de um certo horário, não adianta mais preencher a procuração. Não adianta mais a pessoa, se a pessoa não preencheu até a hora que o rabino vendeu o Chometz, ele tem na casa dele Chometz, Shabbat Lava Pesach, e não tem como mais vender esse Chometz. Perdeu, é proibido ter proveito. Mas, em caso a pessoa preencheu a procuração de Chometz, e sem querer ele esqueceu de entregar, mas se ele assinou e preencheu, em último caso, está vendido. Quem te escreve na venda de Chometz, que mesmo uma pessoa que não entregou, se ele já assinou a procuração, aquilo está vendido e ele pode realmente ser considerado bedieved. Lechatchila tem que dar na mão do rabino. Ou às vezes, quando o rabino ele recebe várias procurações, ele esquece alguns bolsos. Não tem problema, porque na hora da procuração, nós vendemos para o goi todas aquelas procurações que foram entregues, mesmo que não estão fisicamente lá. Mas, logicamente, lechatchila, é bom que esteja fisicamente todas as procurações na hora da venda. O Chometz que vai ser vendido, a pessoa tem que colocar em armários trancados, tendo também os utensílios de Chometz, e também tudo que tem rachash de Chometz. Nós costumamos vender todos os cosméticos que podem ter rachash de Chometz, todos os remédios que podem ter rachash de Chometz, que a pessoa não vai usar em Pesach. Nós vamos falar depois sobre as leis do remédio em Pesach. Nós costumamos colocar tudo que tem rachash, mas logicamente tem certas coisas que não tem por que colocar no armário de Chometz. Você pode ter graxa de sapato, tinta. São coisas que não tem por que colocar no armário de Chometz. Foram alimentos, coisas alimentos que a pessoa realmente tem que colocar e tem que estar trancado no lugar, e a pessoa, com isso, ele está vendido para Chometz. A pessoa tem uma geladeira, que lá tem comida de Chometz, que precisa deixar na geladeira, ele pode vender a geladeira também no Mechilas Chometz, como também freezer. Agora, se a pessoa tem um freezer que tem comidas de Chometz, mas ele também precisa usar outra parte do freezer para Pesach, então ele vai ter que o lugar onde tem o Chometz, ele coloca numa prateleira separado, e ele cobre essa prateleira com papel alumínio e gruda e fala que isso aqui é o Chometz, e isso aqui vai estar vendido para o Chometz. Normalmente, quando a gente vende o Chometz para um goi, não somente que a gente vende o Chometz, o lugar onde se encontra o Chometz está alugado para o goi. Quer dizer, a pessoa, o quarto onde se encontra o Chometz está alugado para o goi. Então, também, se a pessoa tem uma prateleira onde tem Chometz, esse lugar onde se encontra a geladeira também está alugado para o goi, que isso aqui faz parte do Mechilas Chometz. Quer dizer, não somente a gente vende o Chometz, a gente aluga todos os lugares. Muitas pessoas falam, eu posso vender a casa inteira para Chometz. Você não vende a casa para Chometz. Ninguém vende a casa para Chometz. Ele vende o Chometz que tem dentro de casa, e ele aluga o lugar onde ele se encontra. Pode ser que alugou a casa inteira para Chometz, mas não é que a casa está vendida para Chometz. Está vendida para Chometz apenas o Chometz que está dentro da casa, e a casa está alugada para o goi, o lugar onde se encontra o Chometz. Como a gente faz a Mechilas Chometz? Realmente tem muitos detalhes. Por isso precisa um rabino fazer, que nós fazemos 7 tipos de aquisições. no momento que a gente vende isso aqui para o goi. Então realmente tem muitos detalhes que a pessoa tem que... Se a pessoa foi para Mitzrayim e ele encontrou no meio de Pesach que ele tem certas procurações que foram preenchidas, ele esqueceu de dar para o rabino. Então mesmo no meio de Pesach ele tem que colocar essa procuração no, mandar para o rabino, colocar num lugar onde tem outras procurações. Por quê? Porque o rabino já inclui, no Shtar Mechilas Chomer está escrito que todas as procurações que vão chegar já foram assinadas, mesmo que chegarem no meio de Pesach, isso já está incluso na venda. Então, se já foi assinado, então mesmo no meio de Pesach, você pode trazer a procuração para um lugar onde vai se encontrar o Chomer. Normalmente, quando eu vendo Chomer, eu vendo não somente o Chomer que está nas procurações, eu vendo também vários lugares onde se encontram procurações. Por exemplo, eu vendo todo o Chomer da América Latina, que eles vendem para o Chabad.org. Então, todo da América Latina passa para mim, e eu não tenho todas essas procurações, mas eu escrevo na procuração que eu estou dando para o Goi, que todas as procurações que estão no Chabad.org também estão inclusas nessa venda. E também, tem muitos, até Chabad, muitas sinagogas, que eles têm, que eles estão recebendo o Chomer a noite inteira, e eles deixam na portaria, eu não tenho como pegar todos eles. Então, eu escrevo o endereço das portarias onde se encontra procurações, e tudo isso aqui, eu também vendo para um goi, que isso está na procuração de Chomer. Então, tem vários detalhes, se a pessoa esqueceu de fazer Bechiras Chomer, ele se lembrou, então é bom perguntar para um rabino, que às vezes tem um jeito de fazer, mesmo se já passou um horário, que às vezes, depende do caso, se a pessoa por acaso ele está, todo ano ele preenche, esse ano ele esqueceu, ou se ele assinou, esqueceu de entregar, às vezes existem certas condições, mas por isso tem que saber tudo isso aqui. Mas todo mundo tem que fazer o máximo possível para fazer isso aqui antes do horário, para dar tempo suficiente para chegar para o rabino na hora da Mechilas Chomer, para não ter que na hora ligar: oi rabino, esqueci, o que aconteceu, esse lugar, etc. Olha. Então, normalmente, se a pessoa vai viajar, não vai estar aqui, não vai estar na cidade onde o rabino vai vender o Chomer, vai viajar. Se ele vai para um lugar onde a venda, onde a proibição de Chomer entra antes da cidade do rabino, por exemplo, alguém que está aqui no Brasil, viaja para a Europa, lá a proibição de Chomer começa antes do horário que eu vendo o Chomer. Então, eles têm Chomer, não adianta nada ele vender comigo. Então, cada um tem que vender no lugar onde ele vai se encontrar. Mas, se uma pessoa... que era da Argentina, lá entra a proibição de Chomer, entra depois, se ele vendeu comigo, não tem problema, porque na hora que entrou a proibição de Chomer dele, o Chomer já estava vendido, então tem que ver se o mesmo. Agora, existem certas pessoas que vão viajar para a Europa, e eles não querem vender em outro lugar, então eles querem vender para mim. Nesse caso, eles têm que vir pessoalmente, e eu não somente, eles preenchem o papel para a venda do Chomer, mas eu adquiro o Chomer para mim. Faço um quinhão especial para adquirir o Chomer para mim. Então, dessa forma, eles, além de eu vender o Chomer deles, eu também, antes do horário deles, adquiro para mim. Mas isso tem que ser uma venda especializada que se faz em casos especiais. Normalmente, a gente não faz assim. Então, a pessoa que vai viajar, ele deve vender o Chomer para o lugar onde ele se encontra. Oh. Então, não interessa onde está o Chomer, interessa onde está a pessoa. A proibição de Chomer, a proibição não é o Chomer em Pesach, a pessoa tem Chomer em Pesach. Aonde a pessoa, se a pessoa está na Europa, ele tem Chomer no Brasil, ele tem que vender o horário da Europa. Não adianta ele vender o Chomer dele do Brasil no horário do Brasil, porque ele está na hora que vai chegar o horário da proibição, ele vai estar lá. Então depende do horário da pessoa está na véspera de Pesach. Se for o horário antes, se o horário da proibição de Chomer antes da venda, ele tem que fazer uma venda no lugar onde ele se encontra. Não tem problema. Depois do Pesach, quando o rabino compra o Chomer, a pessoa não tem a obrigação de adquirir para si o Chomer. O rabino adquire, mas não é cada um. A pessoa não precisa se preocupar com isso, porque o rabino compra o Chomer. A pessoa só compra o Chomer se ele realmente tem interesse. Então, isso em relação à segunda coisa que nós falamos, Mechilas Chomer. Então, isso tem que ser feito de uma forma que cada um pode fazer da melhor forma possível. Nós vamos agora começar a falar sobre um terceiro assunto, que são aquilo que nós costumamos comer em Pesach. Nós não vamos terminar hoje aqui na Kim, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Como nós falamos, em Pesach nós temos muito rigores de Chomer. Então, de uma forma geral, todo e qualquer produto que ele é manufaturado, que ele é fabricado, que ele é transformado, ele é industrializado, tem que ter, para poder comer em Pesach, tem que ter uma asgocha de Pesach e um hechsher especial para Pesach. Qualquer produto industrializado, a priori, ele é chometz, até que prove o contrário. Mesmo que é milho em lata, milho é kitnias, vamos dizer, mesmo que ele tenha lá palmito em lata, o que pode ter chometz? Tem ácido cítrico que pode ser chometz, tem muitas coisas que podem ser chometz. Então, todo produto industrializado, a pessoa não pode comer em Pesach, não pode ter em casa em Pesach. Tem que vender para chometz, que ele tem tudo, entra na dúvida que pode ter chometz. Todo produto que é in natura, a princípio é kosher le Pesach, ou seja, frutas, verduras, carne, leite, a princípio tem, é kosher le Pesach, mas, por exemplo, tem certos rigores, por exemplo, em leite. Se a pessoa toma leite longa vida, existem produtos que tem no leite longa vida que ele pode ser kitnias, que ele pode ter até chometz, então tem que ter. Então, quando a gente faz uma produção para Pesach, a gente faz sem esses produtos. Então, por isso, de uma forma geral, todos os tipos de laticínios, a pessoa tem que comprar kosher le Pesach. Isso tudo nós estamos falando pela loja. Então, mas produtos in natura, carne, o ano inteiro, carne é kosher le Pesach. Não precisa ter carne especial com selo de kosher le Pesach. Na fábrica, na shchita, lá só tem carne. E onde esse sal que faz antigamente, precisava ter carne kosher le Pesach, porque o sal que eles iam salgar a carne, precisava verificar se não tinha chometz. Hoje em dia, o sal que eles fazem a salga da carne, é um sal de fábrica, que não vem nada, nenhuma mistura dentro, não tem essa proibição. Então, carne, o ano inteiro, a pessoa vai num açougue, que realmente está tudo limpo, tudo embalado, não que eles manuseiam com facas, pode ser que realmente a faca não seja chometz, mas você vem tudo embalado, hoje em dia, o ano inteiro é kosher le Pesach. Então, mesmo que não está escrito kosher le Pesach, normalmente aquilo é kosher le Pesach. Uma coisa, frutas, verduras, isso aqui normalmente é kosher le Pesach, apesar que tem certas frutas e verduras que tem certas pessoas que costumam evitar, etc. Existe em Pesach, além de proibir chometz, existe uma gzeira, kitnias, uma gzeira que foi feita depois do término do Talmud, a proibição de comer certos grãos que eles podem ser confundidos com chometz, que são chamados kitnias. Existem várias proibições. Se Deus quiser, nós vamos falar na próxima aula quais são os alimentos que nós comemos em Pesach, quais são que não comemos, o que é chamado kitnias, quais são as proibições. Isso vai ficar, se Deus quiser, amanhã para a próxima aula.